ValveCast. Clique Valvar.
Quando falamos de abordagens relacionadas à disfunção da válvula tricúspide, temos a clara impressão de que isso veio para mudar a história dessas patologias, assim como temos no TAV. Mas será que é bem assim? Temos resultados confiáveis sobre desfechos duros? Mortalidade? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. A insuficiência tricúspide é uma patologia bem frequente para cardiologistas que manejam pacientes com cardiopatia estrutural. Bem antigamente, sua repercussão clínica era desconhecida e muitas vezes até mesmo negligenciada. Mas hoje, sabemos que uma regurgitação de grandes proporções apresenta sim grande impacto negativo na qualidade de vida e também na curva de sobrevida desses indivíduos. No entanto, a abordagem ainda é extremamente controversa. Enquanto uma série de publicações nos mostram que a correção cirúrgica convencional, isolada, aparentemente não apresenta benefícios na curva de sobrevida, além de muitas vezes ser de alto risco operatório, o paciente se queixa de sintomas, apresenta manifestações clínicas de insuficiência cardíaca direita e sempre nos vem o questionamento: o que fazer com esses casos? Recentemente, uma série de tentativas de abordagens percutâneas têm sido introduzidas no arsenal terapêutico do cardiologista, como a clipagem de folitos, anéis de bandagem, implantes de próteses venosas nas veias cavas, mas ainda sem um grande consenso do qual realmente é o caminho. O mais difundido desses métodos é a clipagem dos folitos, semelhante ao que vemos na abordagem da insuficiência mitral. Mas, para a válvula tricúspide, temos algumas diferenças importantes. Primeiro, que são três folitos e a dinâmica pressórica é diferente do que encontramos no lado esquerdo do coração. Após as publicações dos resultados do Triluminate, um novo trabalho foi desenhado para tentar, de forma prospectiva, entender se os impactos desse procedimento são realmente vantajosos. Mas aqui temos que ter cuidado ao analisar os dados. Os resultados desse novo paper, o BRIGHT, se limitam até o momento à segurança e sucesso do implante do dispositivo. Como o acompanhamento ainda não alcançou o tempo suficiente, não se pode afirmar nada sobre impacto em sobrevida. Corroborando todas as publicações que discutem o uso do dispositivo de clipagem, os achados também se mostram como seguros no implante do clipe e, tecnicamente, de grande maioria dos intervencionistas consegue obter o considerado sucesso no procedimento. De impacto clínico, o que pode ser observado é uma melhora na qualidade de vida, medidos através de questionários. Mesmo que essas medidas tenham seus vieses, e sabemos disso, e também uma baixa prevalência de desfechos negativos ao longo dos 30 dias. Vale ressaltar que esse é um estudo de mundo real, com a admissão dos pacientes com insuficiência tricúspide sintomática e que preencham as características anatômicas para realizar o procedimento. Dessa forma, encontramos uma maior incidência de pacientes com insuficiência tricúspide torrencial ou maciça, piores classes funcionais e mais comorbidade do que nós encontrávamos habitualmente nos trabalhos iniciais. Eletrodos de marca-passo também estão presentes nessa coorte em maior prevalência. E o que isso pode significar? Esse perfil de pacientes é bem mais compatível com as indicações de intervenção percutânea com o que vemos no dia a dia do clínico. É esse paciente que motiva ainda mais esse tipo de abordagem menos invasiva. Os dispositivos utilizados nessa publicação são mais modernos e de gerações bem mais recentes, o que pode ter impactado positivamente os resultados dos pacientes com regurgitação menor do que moderado ao longo dos 30 dias de acompanhamento. Sinais de remodelamento precoce foram encontrados na avaliação ecocardiográfica, como redução de diâmetros cavitários e do anel da tricúspide. Mas ainda seria precoce avaliar a função sistólica, embora os marcadores mais usuais, como o TAPS e a área fracionada, aparentemente melhoraram também. Então, o que temos é que os resultados parecem animadores. Impacto hemodinâmico já pode ser percebido e a técnica em si, embora desafiadora, tem tido segurança e bons resultados, mas longe de podermos falar sobre impacto em sobrevida, pois o acompanhamento deve ser maior, o que não dispomos em nenhuma publicação até o momento. E mais, esse novo paper não compara intervenção com tratamento clínico, então não esperemos essas conclusões também nessa linha. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.